Ministro, eu gostaria de uma avaliação do senhor sobre esses 100 dias de governo. O que que mais preocupou o governo nesses 100 dias? O que que foi perspectiva para o governo agora daqui para frente? O que é perspectiva?
Nós encontramos um governo onde a grande parte dos programas, das ações que num determinado momento foram muito importantes para a vida do povo brasileiro, simplesmente haviam sido destruídos. Então, o presidente Lula estabeleceu um objetivo nos 100 primeiros dias, que foi o objetivo de devolver ao povo brasileiro estas ações, esses direitos que foram retirados. Minha Casa Minha Vida, o programa Mais Médicos, o Bolsa Família e tantos outros programas que especialmente são programas que melhoram a vida daquelas pessoas que mais precisam. Nós chegamos ao final dos 100 dias com um balanço positivo, porque praticamente todos esses programas foram já recolocados na agenda dos ministérios, e nós queremos, então, a partir do retorno do presidente que fez essa viagem importante à China, preparar o anúncio de uma série de novas iniciativas, de novos programas, de novas ações. Vamos lançar, inclusive, um PAC novo, com um número muito grande de obras, de infraestrutura, de retomada de obras paralisadas. E, portanto, nós encerramos uma primeira etapa do governo fazendo esse balanço positivo e nos preparamos, então, para a segunda fase do governo, que inicia ainda durante esse mês de abril.
Tem obras importantes lá para a região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul?
Nós encontramos 14 mil obras paralisadas. Obras de toda a ordem. Obras de infraestrutura rodoviária, e temos muitas na região sul do nosso país, mas também encontramos muitas obras de escolas, creches, quadras esportivas, unidades de saúde. O presidente Lula lançou um aplicativo chamado Mãos à Obra. É um aplicativo que permite que todos os prefeitos, que todos os municípios possam identificar na sua cidade, na sua região, obras que estão iniciadas, algumas delas já com mais de 90% da sua execução concluída, que por algum motivo não foram entregues à comunidade. E nós queremos retomar estas obras. Do ponto de vista dos investimentos em infraestrutura rodoviária, nós tivemos no último período no Brasil uma queda muito acentuada dos recursos investidos para manutenção, conserva e investimento em rodovias no Brasil. E nós sabemos que o Brasil é um país que ainda utiliza o modal rodoviário como a sua principal via de escoamento da sua produção e também de transporte de passageiros. Nós vamos fazer um investimento grande em ferrovias e hidrovias, vamos retomar o investimento no setor aeroportuário, principalmente buscando uma política de fortalecimento do aeroporto regional. Hoje nós não temos praticamente mais linhas regionais, voos regionais, mas a rodovia ainda é o principal meio de transporte do nosso país. Quando o presidente Lula estava no governo, em 2010, o DENIT chegou a receber num ano, no último ano, 20 bilhões de reais para manutenção, conserva e investimentos. O ano passado foi menos de 6. Isso sem valor corrigido. Se nós for corrigir esses 20 bilhões, hoje é mais de 30. Este ano, nós vamos voltar a investir mais de 20 bilhões de reais em infraestrutura rodoviária. Isso permitirá um grande programa de recuperação, conserva de rodovias em todos os nossos estados. Nossas estradas estão muito precarizadas. Nós já iniciamos essa ação e, com certeza, logo, logo, a população já vai perceber a diferença da qualidade da rodovia em função do volume de investimentos que nós estamos fazendo.
Isso alavanca os empregos também, né, ministro?
Certamente, tem duas áreas, o presidente Lula fala muito nisso, que são duas áreas que geram emprego com muita rapidez. A primeira é o investimento em infraestrutura pesada, infraestrutura rodoviária, principalmente, né? O segundo é o Minha Casa Minha Vida, né? O setor da construção civil. O presidente Lula tem estabelecido para o governo uma grande prioridade hoje, que é o emprego, a geração do emprego. Ele diz que ele tem uma obsessão, que é, né, em primeiro lugar, devolver ao povo brasileiro o direito de fazer, né, três refeições por dia. E o segundo é emprego, é a geração do emprego. E certamente, esses dois setores da economia, a infraestrutura, né, rodoviária, principalmente, e a construção civil, são os dois setores que absorvem com mais rapidez mão de obra. Isso, evidentemente, movimenta a economia e tem um resultado positivo de curto prazo.
Ministro, o arcabouço fiscal também, que foi anunciado aí pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também veio aí para dar uma acalmada no mercado, né? E o senhor acredita que daqui para frente a economia deve deslanchar?
Eu acredito que sim, principalmente porque o Brasil recuperou, né, muito do seu protagonismo, do seu respeito internacional. Essa segurança jurídica, ela permite que o investidor olhe para o Brasil e volte a acreditar no Brasil, volte a confiar no Brasil. Um fator decisivo e fundamental para a economia é a credibilidade de quem está no governo. E o nosso país passou por um período longo de isolamento. Agora mesmo, nesses 3 meses de governo, nós já reabrimos possibilidades de exportação na área do agro para mais 9 países. Né? Isso vai ter um resultado extraordinário na cadeia do frango, na cadeia do suíno, na produção da soja, do milho. Né? Nós abrimos agora recentemente a possibilidade da exportação do algodão para o Egito. E o Egito é reconhecido, né, como um país de alta excelência na produção, né, do algodão egípcio, e nós conseguimos agora abrir o mercado do Egito para o algodão brasileiro. Tudo isso em menos de 90 dias. Né? O arcabouço fiscal, o marco fiscal, ele vai trazer uma novidade. O que, que acontece hoje? Né? Nós temos um conjunto de economistas que defendem que nós temos que ter uma meta, um objetivo de garantir, né, uma parte do dinheiro do crescimento da economia do país para que esse dinheiro seja utilizado sempre, né, para o pagamento do juro da dívida do país, que é uma preocupação correta, mas ela não pode ser a única preocupação. O país não pode ter só uma meta, né? O país tem que ter uma meta que é gerar emprego, combater a fome, garantir investimento em educação, garantir investimento em saúde, garantir investimento mínimo, né, na parte da infraestrutura. E é isso que o marco fiscal diz. Não é possível que todo o crescimento da economia não gere nenhuma melhoria na qualidade da vida do povo. Nós não podemos ficar 10 anos sem ampliar nenhum investimento na área da saúde, da educação, da infraestrutura, como está acontecendo hoje. Isso levou ao processo de precarização muito grande. Nós queremos retomar um investimento importante na área da saúde. Já anunciamos o retorno do programa Mais Médicos. Né? Nós vamos, esse ano, possibilitar a contratação de mais 15 mil novos médicos pelos Mais Médicos. Nós não teremos nenhum município do país sem médicos. Né? Hoje nós temos muitos municípios. Mesmo nós, né, em estados que somos do sul, do sudeste, ou estados importantes do nordeste, que temos faculdade de medicina, que temos cidades grandes, muitas vezes próximos de um grande centro onde tem uma faculdade de medicina, tem um pequeno município que não tem médico. Até o final desse ano, nós teremos 28 mil médicos do Mais Médico atuando em todo o Brasil. E vamos criar um programa novo, pensando na necessidade do governo também oferecer à população o especialista. Por que que acontece hoje? O cidadão, ele vai no posto de saúde, ele vai numa unidade de saúde, e a primeira coisa que o médico faz é pedir para ele um exame e encaminha ele para um especialista. É muito difícil você ir no médico hoje e ele não olha para ti. Antigamente ele pedia um hemograma, né? Pedia exame de urina, exame de fezes. Hoje o médico diz, eu quero uma tomografia, eu quero uma ressonância magnética, eu quero... Né? São coisas que a gente até nem conhecia alguns anos atrás.
O presidente Lula falou isso no dia que ele lançou os 100 dias de governo. Né?
Exatamente isso. Né? Então, o que acontece hoje? O médico atende a pessoa e diz, olha, tu precisa ir num traumatologista, tu precisa ir num neurologista. E aí começa, né, o problema da vida do cidadão. Porque em algumas especialidades, hoje a pessoa aguarda 3 anos, 4 anos para fazer uma cirurgia eletiva. Uma cirurgia de joelho, uma cirurgia num tornozelo, uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia de varize, uma cirurgia de catarata. Tem lugares no Brasil que a fila chega a 4 mil pessoas na fila de espera.
Mulheres com câncer de mama também.
Mulheres, né, com câncer de mama. Nós já lançamos um programa onde nós disponibilizamos R$600 milhões para diminuir a fila. Porque no período da pandemia... Muitos hospitais, até por uma necessidade, né, de preservar a vida das pessoas, pararam de fazer essas cirurgias. Então essa fila aumentou ainda mais. Tanto a fila de exames, quanto a fila de cirurgias eletivas. Então nós já disponibilizamos um recurso da ordem de R$600 milhões para todos os estados para diminuir essa fila. Mas isso é insuficiente. Então nós queremos criar um programa para que o SUS também tenha um aporte maior de recursos para os chamados especialistas. E esse é um programa, esse é um compromisso do presidente Lula.
Ministro, uma outra área que é importante também é a área de segurança. Recentemente aí a gente viu essa questão aí na nossa cidade, lá em Santa Catarina, de Blumenau, que sofreu esse ataque horrível, né? O governo criou agora um grupo interministerial para tratar desse tema, né? Como é que está isso? Como é que vai ser tocado isso durante todo o governo?
É um tema que hoje tem nos preocupado muito, né? Infelizmente, não é um tema que diz respeito só ao Brasil, mas, ao que tudo indica, nós estamos vivendo no Brasil um momento muito delicado. Esse ambiente de intolerância, esse ambiente de ódio, de alguma forma, ele tem se manifestado nestas agressões, né? Nestas ações que cada vez mais preocupam, né? Não só as autoridades, mas preocupam cada pai, cada mãe que tem um filho num colégio, numa creche, começa a ficar, inclusive, inseguro para ele, muitas vezes, sair tranquilo para o trabalho, sem saber, né, o que efetivamente pode acontecer. Preocupações que o povo nunca teve. Né? Então, nós queremos lançar um programa, o governo federal está à disposição dos estados e dos municípios. O presidente Lula convocou uma reunião para terça-feira, assim que ele retorna da China, com todos os governadores, os prefeitos das capitais. O MEC vai fazer uma reunião com todos os secretários de educação. O Ministério da Justiça fará com os secretários de Segurança e o Governo Federal vai se colocar à disposição dos estados e municípios para duas grandes ações. Uma ação que é uma ação na área da segurança mesmo. Disponibilizar recursos para reforçar ronda escolar, guarda municipal, mas também é necessário parte desse investimento na área de inteligência. Porque hoje as redes sociais permitem que você possa identificar sites, grupos que exaltam esse tipo de crime, que comemoram esse tipo de crime e organizam esse tipo de crime. Só nos últimos dias, mais de 100 pessoas foram detidas em todo o Brasil e centenas de sites foram tirados do ar a partir de uma iniciativa do Ministério da Justiça para coibir esse tipo de ação criminosa. E vamos, no âmbito do Ministério da Educação, promover uma iniciativa no sentido de reforçar aquilo que a gente chama da cultura da paz, da cultura da não violência. Nós precisamos que as escolas sejam um espaço, né, de acolhimento, onde você possa identificar, né, no ambiente escolar, indícios. Você consegue entender um profissional, né, treinado, um psicólogo, um professor, uma professora que tenha condição, né, de conhecer de forma detalhada a realidade da sua escola, da sua comunidade, muitas vezes ela consegue, com antecedência, identificar um aluno, né, que é um aluno que precisa de um acompanhamento maior, mas que hoje ela não tem. Você não tem, né, um psicólogo, você não tem um apoio, uma orientação educacional, você não tem uma atividade extra classe onde você possa agregar, né, à atividade escolar algum nível de apoio para o aluno, para a família, e tudo isso nós queremos desenvolver no âmbito do Ministério da Educação.
O governo falou em um aporte de 150 milhões para essa área. Já tem alguma ideia de mais recursos para aplicar aí na área de segurança?
É um recurso emergencial. Nós precisamos ver primeiro como é que vai ser a resposta dos municípios e dos estados, né? Porque esse recurso ele vai estar disponível através do edital. Se nós tivermos uma procura, se nós percebermos que os estados e municípios efetivamente estão dispostos, né, a fazer a sua parte, fazer um investimento maior no sentido de garantir, né, um aprimoramento melhor do trabalho das guardas municipais e das chamadas rondas escolares, com certeza o governo federal vai disponibilizar um recurso maior. Mas num primeiro momento, nós colocamos 150 milhões através desses editais e vamos aguardar agora, né, o nível de procura e de interesse que os estados e municípios vão demonstrar.
Ministro.